Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Em 2002, a então deputada e hoje senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, apresentou a proposta de emenda à Constituição número 556. A proposta, que até hoje tramita na Câmara dos Deputados, equipara os direitos dos soldados da borracha com os dos ex-combatentes da Segunda Guerra. Em valores atuais, a pensão recebida pelos soldados da borracha passaria de R$ 1.356 para pouco mais de R$ 4.500. De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Soldados da Borracha, Jorge Teles, a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição aumentaria o benefício recebido hoje por 13.306 pessoas espalhadas por quatro estados.
Hoje tem, pelos dados oficiais do INSS, nós tivemos aí na Previdência Social, um total de 13.306, né? Incluindo os quatro estados da região norte, Acre, Belém do Pará, Rondônia e Amazonas.
Vanessa Graziottin atribui o adiamento nos últimos 11 anos da votação da PEC 556 ao fato de o texto produzir despesas para o governo. E a questão orçamentária parece mesmo pesar. Em 2011, a presidente Dilma Rousseff vetou um projeto de lei aprovado pelo Congresso que dava aos soldados da borracha direito ao 13º salário. Razão do veto? O projeto não indicava fonte de custeio. Mas a autora da proposta de emenda à Constituição número 556, Vanessa Graziottin, afirma que as negociações continuam com o governo e espera que o Congresso também se sensibilize e vote a PEC.
Foi criado agora há pouco tempo um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, em comando do ministro Gilberto Carvalho, para fazer um estudo dos impactos e, sem dúvida nenhuma, a gente precisa desse apoio. Agora, independente do apoio do Poder Executivo, o Parlamento brasileiro tem que se sensibilizar em relação a essa matéria. Precisa pautar e votar. Qual é o prejuízo que traremos às finanças brasileiras, aumentando de 1.356 para 4.500? A situação e a condição desses homens que, repito, é um direito que eles têm porque não foram para a Amazônia por conta própria. Foram à Amazônia porque atenderam um chamamento do governo federal através de um decreto. Porque receberam do governo federal todas as promessas de que teriam tratamento iguais aos homens brasileiros que estavam sendo mobilizados para a Europa para atuarem no fronte de guerra.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, se reuniu com representantes dos soldados da borracha e também garantiu apoio à PEC 556.
Eles merecem toda a atenção, não apenas da bancada rondonense, mas de toda a bancada da Amazônia, também dos estados do Nordeste brasileiro, que é de onde eles vieram. A situação deles não deveria ser vista como um caso isolado de um ou outro estado brasileiro ou de uma região do país. E sim, de todo o país. São homens já muito idosos, com mais de 80 até 90 anos. Eles me disseram que hoje em dia eles praticamente não passam uma semana sem receber notícias tristes de colegas que se vão. E é muito triste ver esses homens que enfrentaram tantas dificuldades pelo país, verem a vida chegando ao fim sem terem seus direitos conquistados.
Representante do Acre, estado que concentra 70% dos soldados da borracha ainda vivos, o senador Aníbal Diniz, do PT, explica que o texto original da senadora Vanessa Graziottin foi modificado na Câmara para que a pensão pule de 2 para 7 salários mínimos e para que os soldados da borracha recebam também 13º salário.
Portanto, os nossos valorosos seringueiros e soldados da borracha receberiam o valor de R$ 4.746 em substituição aos atuais 2 salários mínimos, conforme a Constituição preceitua.
Por se tratar de proposta de emenda à Constituição, a equiparação de direitos entre soldados da borracha e ex-combatentes da Segunda Guerra precisa ser aprovada em 2 turnos por 3/5 dos deputados e dos senadores para finalmente ser promulgada pelo Congresso Nacional e passar a ter força de lei. O senador Aníbal Diniz defendeu no plenário do Senado a possibilidade de o governo enviar um projeto de lei tratando do assunto para garantir assim uma votação mais rápida.
Talvez com a sensibilidade da presidenta Dilma possamos dialogar no sentido de termos um projeto de lei que elevasse o atual piso de 2 salários mínimos para 7 salários mínimos que constam da proposta debatida na Câmara dos Deputados. Poderíamos solicitar regime de urgência e ainda nesse ano ou no mais tardar em 2014, termos aqui a sensibilidade e a disposição de reconhecer um direito tão claro e tão justo para esses cidadãos brasileiros que nos ajudaram em um período que o Brasil tanto precisou deles.
Em 2009, o então senador Expedito Júnior, do PR de Rondônia, também apresentou uma proposta de emenda à Constituição com o mesmo objetivo da PEC da senadora Vanessa Graziottin, a equiparação de direitos entre soldados da borracha e ex-combatentes da Segunda Guerra. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda em 2009 e, desde então, aguarda inclusão na pauta de votações do plenário. A demora do Estado brasileiro em reconhecer os direitos dos soldados da borracha levou entidades que representam esses trabalhadores a apelar para organismos internacionais de defesa de direitos. No dia 11 de março de 2013, representantes da Defensoria Pública do Estado do Pará, do Sindicato dos Soldados da Borracha e Seringueiros do Estado de Rondônia e do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Soldados da Borracha do Estado do Acre, foram aos Estados Unidos para uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Cabe a essa comissão promover e proteger os direitos humanos nas Américas. Na audiência, que também contou com a presença de representantes do Itamaraty, os soldados da borracha denunciaram a omissão dos sucessivos governos do Brasil em reconhecer os direitos da categoria. Eles relataram também as violações aos direitos humanos nos processos de recrutamento, transporte e colocação nos seringais, as precárias condições de trabalho, as longas jornadas, a falta de médicos e de comida e, principalmente, o abandono desses cidadãos brasileiros no pós-guerra. Os soldados da borracha denunciam que o governo americano chegou a pagar indenização aos trabalhadores, mas que esse dinheiro nunca foi repassado pelo governo brasileiro, como afirma Clóvis Rodrigues Soares, filho de soldado da borracha, que também teve que trabalhar nos seringais com apenas 12 anos.
O americano indenizou os soldados da borracha no término da guerra. O governo recebeu o dinheiro e não repassou para o soldado da borracha, porque o direito dele era repassar e devolver cada pessoa para sua terra natal.
Para o vice-presidente do Sindicato dos Soldados da Borracha e Seringueiros de Rondônia, Jorge Teles, a ida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA foi válida.
E lá foi debatido toda a situação do soldado da borracha. E graças a Deus aí a presidenta da corte, Tracy Robinson, achou um absurdo o Brasil fazer o descaso aí com esses homens. Até porque os Estados Unidos repassou milhões de dólares nesse acordo que foi feito, o acordo decreto-lei 5.813 entre Estados Unidos e Brasil, e também um acordo, decreto-lei 5.225, a convocação e o recrutamento militar desses homens para a Amazônia.
Outra iniciativa que tem o objetivo de dar visibilidade à causa é a campanha SOS Soldados da Borracha, da cineasta Eva Neide. Por meio da internet, pessoas de todo o mundo podem conhecer a história dos soldados da borracha e assinar uma petição em prol desses trabalhadores.
O nosso objetivo é conseguir milhares de assinaturas bem rápido agora. A gente comprou vários domínios para poder facilitar, soldadosdaborracha.com.com.br, tem todos eles.
Os soldados da borracha também aguardam decisão da justiça brasileira a respeito dos processos movidos por eles, que pedem reparação do Estado por danos morais e materiais e por violação aos direitos humanos. O Sindicato dos Soldados da Borracha de Rondônia luta contra o tempo para conseguir seu registro no Ministério do Trabalho e reverter a primeira decisão contrária ao pedido, justamente em razão da falta desse registro. Uma outra ação judicial que pede indenização aos soldados da borracha foi proposta pela Associação dos Soldados da Borracha e Seringueiros. A associação vem reunindo, com a ajuda de diplomatas americanos, documentos sobre os repasses de recursos dos Estados Unidos para o Brasil entre 1942 e 1944, como explica o advogado da entidade, Irlan Rogério.
Consul honorário do Brasil nos Estados Unidos, Gary Milliman, ele conseguiu, através do Departamento de Estado norte-americano, documentos em que os Estados Unidos contabilizaram os valores que foram destinados à campanha da borracha. 150 milhões de dólares no período de 42 a 44. E mais aportes financeiros que foram feitos no ano de 1945. Esse financiamento era para garantir a subsistência das famílias que ficavam no Nordeste, o transporte e a manutenção, o tratamento médico, com alimentação e remuneração pela borracha produzida. Remuneração, uma remuneração digna. Nada disso houve. O dinheiro não chegou aos destinatários e sequer pensar em falar num trabalho humano decente havia dentro da Amazônia.
Essa ação judicial da Associação dos Soldados da Borracha foi apresentada no início de 2013 e processa os governos brasileiro e americano por violação dos direitos humanos, tipo de crime que não prescreve, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no ano de 2009. Sendo imprescritível, a violação de direitos humanos pode ser denunciada a qualquer tempo. Mas esse processo, por envolver país estrangeiro, tem uma peculiaridade. O governo dos Estados Unidos só figura no banco dos réus se quiser. Impossível? Não na opinião do advogado Irlan Rogério.
É uma grande oportunidade de os Estados Unidos poder provar, dentro de um processo judicial, que a sua parte, que era o financeiro, foi cumprida. Com esse mote, a gente tem uma justa e legítima pretensão de que os Estados Unidos participem efetivamente do processo, aceitando a jurisdição brasileira. E o embaixador atual recebeu essa documentação e o governo brasileiro já está sendo citado e o governo norte-americano está sendo citado. E há já uma prévia demonstração de que eles querem, sim, essas são as palavras do embaixador, fazer uma revisão histórica para demonstrar, primeiro, o reconhecimento à honra dos homens que foram recrutados, o reconhecimento que o governo norte-americano quer fazer. E, segundo, provar que a parte que cabia aos americanos foi cumprida.
A legislação brasileira garante aos soldados da borracha prioridade no andamento dos processos judiciais em razão de todos eles serem idosos. Apesar disso, o advogado Irlan Rogério prefere não estimar o tempo que levará para a questão da indenização ser finalmente julgada.
Está sendo pedida a prioridade de tramitação, então esses prazos, eles podem ser reduzidos, todos os prazos processuais podem ser reduzidos. Tem uma estimativa de processo normal, mas não uma estimativa de um processo em que existe um apelo internacional, existe um apelo da opinião pública. Esse processo, ele pode ser, os prazos podem ser bem reduzidos em relação à conclusão dele.
Em 2012, os soldados da borracha foram incluídos no Livro dos Heróis da Pátria, que reúne os nomes de brasileiros que deram a vida por seu país. Mas a epopeia que esses heróis protagonizam há 70 anos não acabou. Eles ainda esperam um final feliz.
O soldado da borracha foi uma das pessoas que mais sofreram no Amazonas. Eu mesmo peguei 48 malárias. Então, se a gente que veio para defender a pátria, o país poderia ter mais um respeito com a gente.
O tempo passou, os companheiros estão se acabando e não há uma manifestação referente a isso. Então a gente está recorrendo, confiante de que antes de se acabar todos, a gente vai ter esse direito.
O que era estar ali naquela, sabe, naquele tapirizinho pequeno lá, os medos da mata, acordava às 2 da manhã, entrava no mato para colher o látex e todo o processo, sabe, a solidão, a tristeza, o paludismo. Sempre vendo nos olhos do meu pai, eu conseguia perceber toda essa tristeza, essa solidão, sobretudo, que é ser embrenhado nos matos, ficar ali por meses, sabe, eles começam a perder até a pigmentação normal da pele devido à clorofila, devido tanto tempo exposto à clorofila. Agora, o povo brasileiro tem que saber.
Você ouviu a segunda parte da reportagem especial Soldados da Borracha, 70 anos depois. Apresentação Gesiel Carvalho e Rita Zumba. Participação especial Tom Caburiti como deputado Café Filho. Reportagem Marcela Diniz. Produção Kellen Sumier. Revisão Maria Lúcia Sigmaringa. Técnica de áudio Josevaldo Souza e André Menezes. Produção musical Alexandre Leutério. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.